Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6h10, alô Ilhéus, alô Bahia, bom dia! Ah, é quinta-feira, quintou, rapaz, dia de TBT, dia de deixar você mais uma vez muito bem informado, porque a partir de agora a notícia chegando primeiro aqui, ó, na sua!
Gabriela FM!
E até às 8 tem Tropa de Elite na Gabi, no oferecimento todo especial da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renascer. Demite, Premoldados Guanabara, ele tá feliz da vida, mas muito feliz, viu? Acho que ele viu hoje vários passarinhos azul marinho, viu? O bom dia dele, torcedor do Vitória, tá feliz!
Marinho Santos!
Corta pra mim dar bom dia pra essa galera rubro-negra da Boa Terra, lá do Barradão. A torcida Vitória Amado, bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou torcedor do Vasco também. O Vasco não tinha chance de classificar entre os quatro para retornar à elite. O que eu fiz? Torcer para o Vitória. Eu sou baiano de Ilhéus e tinha que torcer para o Vitória. E eu tinha um sonho, eu e o João Gedeon. O João Gedeon sonhou o Vitória empurrando, goleando o Vasco em pleno São Januário. E eu também sonhei junto, o meu sonho junto com o do João Gedeon. Não é que deu certo? 3-0, feliz da vida. E um abraço, um beijo no coração de cada um torcedor do Esporte Clube Vitória na cidade de São Jorge dos Ilhéus e na região sul do estado.
Pois é, rapaz, abraçando todos os torcedores aí do Vitória, né? Turma feliz, os vascaínos tristes, né? Mas inclusive até muito vascaíno ontem dizia, não, hoje eu vou torcer pro Vitória. Eu tô na Bahia, então eu vou torcer pro Vitória. Então, daqui a pouquinho, inclusive, o Edenildo Braga traz as informações do futebol do nosso quadro Bola Dentro, aqui no Tropa de Elite. O Bola Dentro é uma homenagem que a gente faz ao nosso saudoso Neil Bastos, ele que participava, né, com o Café Cultural, o Renatinho Bad Boy, sempre trazendo o futebol em duas intervenções durante o programa, né?
E torcedor do Vitória.
E torcedor do Vitória.
E também um dos membros da torcida Vitória Amado aqui em Ilhéus.
Pois é, é uma homenagem que a gente presta aí ao nosso querido Neil Bastos, para sempre aí os nossos pensamentos. O Tropa de Elite também traz as notícias da sua região, da sua cidade aqui, toda a região sul do estado da Bahia e extremo sul. A gente traz aqui com os nossos correspondentes. Paulo José vem trazendo as informações lá de Camacã. Tem o Matheus Santos, né, direto de Uruçuca, trazendo informações de Uruçuca, Maraú, Itacaré. Ontem eu estive em Itacaré, fui visitar a comunidade colombola da Casa do Boneco. Tá querendo clima já, Marinho Santos, do Festival de Forró. Queria parabenizar aí o Antônio Dionísio, toda a equipe da Prefeitura de Itacaré, promovendo aí 3 dias de festa, o destino, a cidade já preparada, o clima, né, de festa tomando conta da nossa querida Itacaré. Um abraço para todos. Tem Nath Almeida também trazendo notícias das cidades, né, Borarema, Itajuípe, Barro Preto, Itapé, Bicaraí. O Manuel Messias vem chegando com aquele pacotão de notícias da cidade de Itabuna. E é claro, você participa ao vivo com a gente, 3675-2000, e no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Já trazendo as informações do tempo nesse início de programa.
Vamos lá, o tempo e a temperatura.
Nós estamos nessa manhã de quinta-feira, pancadas leves de chuva, de acordo com a agência Climatempo, termômetros marcando 26 graus aqui no Alto Bela Vista, variando, né, entre 23 e 29 graus hoje, e apenas 38% de probabilidade de chuva, de acordo com o olhômetro do repórter Marinho Santos. procede essa previsão aí ou não?
Previsão do tempo, hoje eu saí, hoje bati o olho ali na Praia do Norte.
Você viu o sol.
Visualizei o sol batendo forte, saindo, que legal, que bacana.
Mas olha aí como já tá algumas nuvens carregadas no céu daqui do lado.
Não vai não que...
Pancadas leves de chuva, de acordo com a agência Climatempo.
Não vai não que São João do Acuípe, São João Gandu do Acuípe não vai deixar cair essa chuva.
Vamos às manchetes do programa a partir de agora.
Pá de Elite.
Rio do Engenho, distrito de Ilhéus, pode realizar festival ainda este mês. E a Maramata realizou visita técnica.
Inclusive o nosso convidado de hoje no bate-papo é o Roberto Garcia. Vai falar sobre essa questão do Rio do Engenho, o turismo, né, sustentável, a participação da comunidade. Esse projeto maravilhoso aí em parceria com o Sebrae e a Prefeitura. E a gente vai trazer no destaque de hoje na nossa entrevista. Vamos também estar trazendo, Marinho Santos, a atualização da vacinação na cidade de Ilhéus. Né, a vacinação aí que segue, inclusive, filas já se formam aí nas unidades de saúde de todo o município.
E Polícia Civil, investigadores da 7ª Coordenadoria apreende grande quantidade de drogas no Cururupi, rodovia Ilhéus Olivença.
Presidente da CEI do Transporte encaminha primeiras ações definidas pela comissão.
E guarnição Peto 70 captura foragido no distrito de Banco do Pedro.
Alderico Júnior rebate críticas do prefeito de Ilhéus contra a ACM Neto e o ex-governador Paulo Souto. O Marão tá com a memória curta, repórter Marinho Santos.
E fugitivo do presídio, advogado Ariston Cardoso em Ilhéus, encontrado morto no mangue do bairro Teotônio Vilela.
Ministério Público recomenda realização de concurso público no município.
E três elementos capturados em Barro Preto durante a Operação Saturação.
Olha, convocado pelo INSS, atenção, atenção. Tem até hoje, termina hoje o prazo para o agendamento da perícia médica dos segurados. A gente vai trazer essa informação daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite.
Homem morre durante confronto com a CIP Central em Ipiaú.
Rapaz, e ontem o caso da Hilux que atolou na praia. Eu já vi alguns episódios desse, né? Principalmente na Praia do Cristo, há 10 anos atrás. O mesmo problema, viu? Não dá pra querer botar o carro dentro da água, viu? Fica difícil, viu? Detalhes daqui a pouquinho no Tropa, o que é que tem mais?
Olha, o governador Rui Costa vai inaugurar o Hospital Materno Infantil no dia 26. Início também da duplicação da BR-415 deve ocorrer no mesmo dia e parece que vai dar uma passada... pelo canal do bairro do Malhado, que está prestes a ser inaugurado também pela prefeitura.
Ai, ai, viu? E essa notícia está no nosso site, programatropadeelite.com.br, né? O decreto liberou aí eventos com até 3 mil pessoas e bebidas alcoólicas nos estádios no estado da Bahia, repórter Marinho Santos. O que você achou disso aí? Achou legal ou não?
Liberou geral, só que a Covid tá chegando. Covid tá que tá, viu, Scarpita?
Eu recebi a informação de que já foi liberado novamente o centro de convenções para voltar a ser a central Covid.
O governador liberou a central o centro de convenções de Ilhéus para possível reabertura do centro Covid. E 19, o Covidário.
Eleições 2022, a sucessão para presidente, viu? O Lula lidera, o Bolsonaro aparece em segundo, o Moro e o Ciro estão empatados. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, além da nossa entrevista de hoje com Roberto Garcia.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:18. 6:18. Olha, um homem de 58 anos foi assassinado a tiros durante assalto na zona rural de Maraú. Foi morto manhã de quarta-feira, ontem, portanto... Esse crime aconteceu na região da Favaqueira, região de Maraú, próximo é da fazenda Monte Alegre. A vítima foi identificada como sendo Manuel de Jesus Silva, que tinha 58 anos. Ele, o Manuel, trabalhava em uma das fazendas do ex-prefeito de Ubaitaba, o Quequede. Pai e filho estavam de moto e estavam indo numa roça levar remédios em uma propriedade rural quando foram surpreendidos por dois bandidos armados que anunciaram o assalto. O pai foi alvejado por tiros e teve a moto levada pelos assaltantes. Manuel de Jesus Silva chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Ubaitaba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil, a primeira delegacia territorial de Ubaitaba, está investigando o crime. O Manuel morava no distrito de Faisqueira, município de Maraú. Lamentável isso aí, viu, Scarpita? 6:20 na linda Princesa do Sul.
Vamos nessa, 6:20. O telefone já está liberado para você ligar e participar. 3675-2000. Olha, o Ministério Público deu um prazo de 90 dias. Isso mesmo, hein? 90 dias contando a partir de agora. Viu? O Ministério Público Estadual recomendou ao município de Ilhéus que realize um concurso público para substituir gradativamente servidores temporários por servidores efetivos em todas as suas secretarias. O promotor de justiça, Pedro Paula Andrade, orientou ao prefeito que contrate instituição especializada na realização de concurso no prazo de 90 dias e que nesse período informe ao MP as providências adotadas para atender à recomendação. A recomendação do promotor, né, o Pedro Paulo Vilela Andrade, é para que o concurso seja realizado no prazo máximo de um ano, Marinho Santos. É, o promotor, esse Pedro Paulo Vilela Andrade, é que substituiu a doutora Maiane, que substituiu o doutor Frank Monteiro Ferrari, Marinho Santos. Ele é responsável pela essa vara aí da questão pública, né? Principalmente Câmara, Prefeitura, entre outros itens. Vamos aguardar aí concurso. E eu fico a lamentar também a questão dos servidores afastados que precisam resolver as suas vidas, né? Muita gente que está com tudo parado, travado, você não pode se aposentar, né? E servidores que a gente já viu aí, muitos inclusive que já morreram, enfrentam problemas de saúde, né, depressão.
Foram afastados assim, sem nenhuma indenização.
Sem nada, tá tudo parado, né? As pessoas, anos e anos, dedicados aí à questão da coisa pública, né? Servidor público, e que de uma hora para outra, infelizmente, foram afastados do seu serviço. São 6:22, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp. Dá moral para quem dá moral pra gente, as primeiras mensagens chegando.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, nosso amigo Nau, olha Nau aí, bom dia Nau. Nau, a gente vai preparar um café especial pro Tropa de Elite, viu? Rosana Costa da Osmundo Marques, lá na Zona Sul, bom dia, Jesus proteja, Espírito Santo te oriente e Deus te abençoe a todos nós, viu, Rosana? Olha, bom dia, bom dia. Será que foi a famosa Hilux da prefeitura que atolou? Não, foi essa não, viu? Foi essa não, meu amigo. Rapaz, a turma não perde não, viu? Bom dia, Scarpita, Marinho Santos. Um bom dia abençoado para todos nós. É Abdon, gerente Casa Mais Fácil. Um abração para você, Abdon, parceiraço da Gabi. A Rosa Lima, lá da Avenida Esperança, né, tá pedindo para a gente mandar um bom dia para toda a família Lima. Ela tá desejando um bom trabalho para a gente. Bom trabalho para você. Um abração para toda a sua família, viu, Rosa? Rosa Lima. Ô, Rosa, ô, Rosa. Olha, bom dia. Eu queria falar sobre uma pessoa aqui no Morro da Vitória, rapaz. Tá botando veneno para matar os gatos. É, aí não pode, rapaz. Ó, tem uma pena dura aí, viu? Para quem maltrata animais. E esse negócio de matar gato aí, delegado da DPA, tem mais quem aí, Marinho Santos?
O Tenente Fábio, comandante do pelotão CIPA em Ilhéus.
Pois é, então atenção, atenção, você que tá botando veneno para matar gato, cuidado, viu? Olha, bom dia, tropa de elite, que Deus nos abençoe em mais um dia de luta, vamos pra cima, o Regis Jardins aí, né, Regis sempre preparando aí, dando um grau nos jardins da galera. Olha, bom dia, meninos, um dia abençoado pra nós. Marinho Santos tá alegre, né? O Vitória ganhou, manda um alô aí pra mim, Miguel, e todos os ouvintes aqui do Sol e Mar, né? Pra Cauana, Bigode, Maria da Paz, Deldato, que Deus nos abençoe sempre. Parabéns pelo programa. É nosso querido ouvinte Beth, lá do Sol e Mar. Sil, lá em Ribeira das Pedras. Queria mandar aí um alôzão pra Daniela do São José e minha amiga Nayara, aqui da Ribeira das Pedras. Um abraço, bom dia, Robertinho Escapita, Marinho Santos, me chama Ali Noel. Ali Noel, Ali Noel quer mandar um alôzão pra o tio Rui, a tia Aline, Tiago, Paulo, na fazenda Duas Lagoas Douradas, e também pra Jace e seu Zequinha, lá em Sapucaíra. Ali Noel, Marinho Santos, é o homem lá do... Repartimento.
Repartimento.
É. E pedindo pra gente mandar um alôzão aqui pro Boquinha lá do Cururupi. Um abração aí. É, Zé. Não é isso, Zé? Um abraço pra Zé.
Convite.
É, vamos lá, qual é o convite aí?
Olha, rapaz, o convite, Marinho Santos e Robertinho Scarpieta. Próxima segunda-feira, feriado. Olha, vai ter o aniversário. O filho do homem dos pauzinhos... O Juraci, lá dos Carilhos, que é cunhado de Aeroíris. O filho dele, o neto, o netinho, tá fazendo aniversário segunda-feira no feriado. Tem um caruru, meio-dia, 12 horas em ponto, lá nos Carilhos. E o Aeroíris não vem não, mas Juraci tá convidando tropa de elite.
Por que, que o Aeroíris não vem? Por que o mestre Roxinho não vem, rapaz?
Porque pra poder subir com aquele barco, a ladeira do Alto da Conquista, meu amigo. Alô, Gilson Rodrigues, também aí nos Carilhos, o homem do espetinho, e que também presta relevantes serviços ao Sinzep. Tá, aquele abraço pra você também. Lá no Acuípe tá João Gandu com rádio ligado. Alô, alô, João Gandu. É dona Maria Rita, Escapita. Maria Rita, esposa do João Gandu. Alô, Coringa, acorda, meu filho. Acorda pra vida, Coringa. E o Cacique Val. Alô, Cacique Val, tudo bem? Tudo bem, tudo legal? O Cacique Val também tá lá no Acuípe, ligado no Tropa de Elite. E Marcelo Duzentão. Marcelo Duzentão tá lá, ó, o homem do vôlei, é a lenda do vôlei de Ilhéus, tá lá em Almadina, ligado no Tropa de Elite.
Pois é, você falou do Sinzep, Marinho Santos, depois de dar aquele bolo, né, no Sinzep, o secretário de saúde, o André Cesar, esteve, né, na sede do Sinzep, se reunindo com a diretoria. O presidente Joca recebeu, né, o secretário para essa importante reunião. Participaram também os técnicos da Secretaria de Saúde, né, a Késia Mota e o doutor Felipe, além dos diretores Jonathan Trindade e Rafael Santos. Foi debatida a implantação da sala de odontologia e dos consultórios médicos e ginecológicos aí do Sinzep, né? A sede está ficando realmente uma coisa bacana. A gente vê o que é a importância de uma gestão comprometida, né? O sindicato dos servidores municipais, o recurso ali vem dos servidores, e os servidores têm aquilo de retorno, Marinho Santos. Quando você paga a sua taxa sindical, você tem que ter um retorno, né? E o servidor em Ilhéus, ele está vivendo um novo momento do Sinzep. Eu não tenho procuração aqui nenhuma, né, para defender, mas a gente dá César o que é de César, né? O trabalho, a gestão que está sendo feita no Sinzep hoje é outra realidade. A gente tem que parabenizar, sim, tem que tirar o chapéu. E você que é servidor tem que ir lá ver como é que está a sede do seu sindicato.
É verdade, Scarpita, uma grande reforma, uma reforma top está sendo realizada. Eu conversei com o Joca, presidente do Sinzep, sobre a questão da entrada da Lagoa Encantada no Joia do Atlântico, aquela área que é do Sinzep, que inclusive já tentaram invadir por uma, duas, três, quatro vezes aquela área do Sinzep. Ele disse, Marinho Santos, é o seguinte, ó, terminando a reforma da sede, nós vamos direcionar nossos olhos para aquele espaço físico lá do Joia do Atlântico, entrada da Lagoa Encantada, que pertence ao Sindicato dos Servidores Públicos do município de Ilhéus. Eu gostei da ideia do Joca, viu? Terminou a reforma, aí a pegada vai ser lá no terreno, uma área muito bonita, né? Grande.
Muito bacana, muito bacana. Eu queria mandar um abraço pro Soroba, né? Osman, Tatu, Bacalhau, a galera do Parque de Operações aí da Prefeitura
Bacalhau,
de Deus,
rapaz.
Ouvindo a gente.
Bacalhau, viu? É uma figura. É,
figuraça, né? E o Choroba?
Choroba! O Choroba é o cara do Ágil, que não emprestou, aquele que sumiu. É que chamado de Rick, que nunca jogou. O Rick que nunca jogou
deixar o Rick
no time de José Oládio Gomes, o Maninho de Castelo
Novo.
Deixa
o Rick sossegado.
O Maninho falou pra você e pra mim. Disse, olha, eu não conheço esse jogador. Esse jogador nunca jogou no meu time. No time do Maninho de Castelo Novo, ele nunca jogou.
Coitado do Rick, viu? Vamos lá, primeiro giro regional chegando. Matheus Santos, direto de Uruçuca, trazendo informações de Uruçuca, Itacaré, Maraú.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, você ligado no Tropa de Elite. Matheus Santos chegando com informações, mas antes quero mandar um abraço pro meu amigo Laerte, aí no Buzu da faculdade, dando aquela carona pra gente, ouvindo o Tropa de Elite. Brigadão pelo carinho, hein? Capacitações que dão orgulho. O sistema FAEB Senar Sindicatos, em parceria com a Prefeitura de Uruçuca, está realizando o curso de pedreiro rural. O curso irá acontecer durante toda a semana. As inscrições foram divulgadas em setembro e os participantes já estão muito contentes com os aprendizados adquiridos com o curso. Além do curso de pedreiro rural, também teremos de eletricista rural e jardineiro rural. Para saber mais, procure a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico ao lado da antiga Prefeitura ou Sindicato de Produtores Rurais na Praça Miguel Baracho. Olha só, hein? A partir de hoje também, lembrando, viu, Robertinho Scarpita, para Uruçuca e Serra Grande, a estratégia de vacinação já inclui mais algumas pessoas, hein? Então se liga, confira como está funcionando a estratégia vacinal contra o coronavírus em Uruçuca e em Serra Grande. Não esqueça de levar os documentos necessários, RG, comprovante de residência, cartão de vacinação e cartão do SUS, serviço disponível enquanto durarem os estoques de vacina, tá? Primeira dose para público com 12 a 17 anos, com a Pfizer, tá? De segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 13 às 15h30 no centro de vacinação. É a antecipação de segunda dose Pfizer de segunda a sexta-feira, também das 8 às 11h30 e das 13 às 15h30 no centro de vacinação para público que tenha completado 2 meses de aplicação da primeira dose. Terceira dose para idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 13 horas às 15h30 no centro de vacinação para público que tenha recebido segunda dose de qualquer vacina há no mínimo 6 meses. Repescagem de público geral com 18 anos ou mais com Coronavac, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 13 às 15h30 no centro de vacinação. Então, portanto, fiquem todos ligados, viu? E atenção para essa notícia também muito importante, viu? Atenção estudantes que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio Enem em Itajuípe, Bahia. Haverá transporte da Prefeitura nos dias 21 e 28 de novembro para os realizadores do exame. Para utilizar o serviço, é necessário ir à Secretaria Municipal de Educação portando documento de identificação com foto e o comprovante de inscrição impresso. Lembrando que o uso do transporte é restrito para quem vai fazer a prova. A Secretaria Municipal de Educação funciona no Centro Administrativo Rubi Mancuso, na Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas. Eu sou o Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Valeu, bom dia a todos, amigos. Bom dia, até amanhã, se Deus quiser. Um abração ao nosso querido Jorge Senna, o Bolinha, em Uruçuca.
Gabriela, é
rapaz. Daqui a pouquinho a gente volta, são 6 horas mais 33 minutos, olha a hora. Não vá se atrasar, 6h33 no Destaque da Volta.
E guarnição do Peto 70 capturou foragido no distrito de Banco do Pedro e a Polícia Civil. Investigadores da coordenadoria apreendem grande quantidade de drogas no Cururupi.
E já bastidores da política. O prefeito de Ilhéus, né, durante entrevista numa rádio local, rapaz, fez duras críticas, inclusive botou o ex-governador Paulo Souto aí numa situação complicada. E quem tem boa memória sabe, né, o tanto que o Paulo Souto fez por Ilhéus, Marinho Santos, inclusive com raízes aqui na nossa cidade. E aí o presidente do Diretório Nacional do Democratas, Valderico Júnior, É, além de criticar o Paulo Souto, o prefeito de Ilhéus também criticou aí o ACM Neto. E o Valderico Júnior rebateu as críticas do prefeito contra o ACM Neto. E daqui a pouquinho a gente traz essa informação aqui no programa. Liga pra gente, 3675-2000. Manda no zap a sua mensagem, 739-8829-1029. Estamos ao vivo na live da Gabi lá no Facebook. Você acompanha a gente ao vivaço, tá certo? Também no nosso aplicativo. Até às 8, no oferecimento da Empresta Crédito. GNP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renascer Beach e Premoldados Guanabara, tá rolando!
Tropa de Elite!
Fique ligado! Tropa de Elite, volta já!
Tropa de Elite!
Tá na hora, 6h37 na Bahia!
Bom dia, bom dia!
Daqui a pouquinho tem Edenilo Braga e o Bola Dentro! Repórter Marinho Santos. Você tem acompanhado aí os bastidores da política, né? Ontem, a adesão aí do Sérgio Moro a se filiar ao Podemos, né, causou um rebuliço também na questão da política nacional. E daqui a pouquinho a gente fala da política estadual, né? Acirrada aí. Dois nomes polarizados, ACM Neto e o ex-governador e senador Jacques Wagner. E os nomes também que estão na busca por uma cadeira, tanto na Assembleia Legislativa quanto lá no Congresso Nacional. Então daqui a pouquinho a gente traz essa notícia de política, os bastidores da política. Venha com a notícia aí, repórter Marinho Santos.
Olha, em nome da Casa do Carpinteiro, 6h39, guarnição do Petro 70 captura foragido da justiça no distrito de Banco do Pedro, manhã de ontem, por volta das 7h30. Durante ronda lá no Banco do Pedro, avistou um indivíduo em atitude suspeita. Após a abordagem e posteriormente a consulta ao banco de dados da polícia, foi constatado que ele possuía mandado de prisão em aberto pela vara criminal de Ilhéus. O abordado, de iniciais MSS, foi apresentado na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis. Ainda falando da Polícia Civil de Ilhéus, da 7ª Coordenadoria, os investigadores da 7ª, eles se deslocaram até a localidade Rodovia Ilhéus Olivença, no Cururupi, zona sul da cidade. Conseguiram lograr êxito na apreensão de 9 quilos de cocaína. Repito, 9 quilos de cocaína, 4 quilos de maconha no interior de uma residência. A residência pertencente, segundo informações da polícia, à pessoa de iniciais TG de O, deve ser de Oliveira, de 45 anos. Não haviam pessoas na casa no momento da incursão da Polícia Civil, apenas documentos pessoais do TG de O, Oliveira, posteriormente.
TG de O.
Então, TG de O, pinotou e deixou documentos e ainda cocaína pra caramba. 9 quilos
de cocaína.
E 4 de maconha.
Meu Deus do céu. Tinha o pó e tinha um chá.
É o pó e o chá. Deixa eu mandar um abraço ao Jabson. O Jabson é o mesmo baby, marinheiro mercante. Tá lá no São Miguel, ao lado da mãe Marinalva Nalvinha e a irmã Fabiola, ligado no Tropa de Elite.
Ai, ai, viu? Vamos seguindo. Edenildo Braga já tá no ponto, Marinho Santos. Olha, o Natal aí da polícia, mais uma vez, depois daquela campanha da Semana da Criança, né, do Dia da Criança, a Polícia Militar aqui em Ilhéus, também as três companhias estão encabeçando aí o Natal Feliz aí. Você pode fazer a sua doação, deixando o seu brinquedo nas sedes das companhias, a 68, a 69, a 70, na Rondesp também. Valeu que valeu, viu?
Tem uma companhia aí que já mandou convite de confraternização dia 21 de dezembro ao Tropa de Elite, o Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Não vou dizer a companhia ainda, porque estou aguardando o convite oficial, porque esse convite foi extraoficial e o oficial vai partir do comandante da companhia, seu Scarpita.
Beleza, e daqui a pouquinho, olha, a Polícia Militar prendeu o indivíduo por tráfico de drogas, sol e mar, rapaz. É, daqui a pouquinho, porque agora é hora dele convocar Edenildo Braga. Vem chegando, tá no ar o nosso
Bola Dentro.
Bom dia, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Em pleno São Januário, Vitória aplicou 3-0 no Vasco e diminuiu a distância para o primeiro time fora do Z4 para um ponto. O rubro-negro retoma a 18ª posição com 37 pontos e o Cruz Maltino permanece na 9ª colocação com 47. O próximo compromisso do Leão será domingo pela Série B contra o Cruzeiro às 7 da noite no Barradão. Já o Vasco, já sem chances de acesso à Série A, cumpre tabela visitando Vila Nova na próxima segunda feira às 18 horas. Após a vitória de ontem por 3-0 diante do Corinthians, o Atlético Mineiro ficou mais perto ainda de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Agora, o Galo Mineiro tem 68 pontos, 10 a mais que o segundo colocado, a equipe do Palmeiras. Confirmando os jogos de ontem, Campeonato Brasileiro na sua Série A. Atlético Mineiro 3, Corinthians 0. Fortaleza e São Paulo, empate em 1-1. Palmeiras 4, Atlético de Goiás 0. Sport 2, América Mineiro 3. Santos 2, Bragantino 0. Juventude 2, Internacional 1. A bola rolou também na Série B. Brasil de Pelotas 0, Guarani 1, Vasco 0, Vitória 3, Goiás 2, Curitiba 1, CRB 1, Londrina 0. A bola vai estar rolando hoje pelo Campeonato Brasileiro na sua Série A. Teremos Flamengo e Bahia na Série B, Ponte Preta e Botafogo. Nas eliminatórias sul-americanas, Equador e Venezuela, Paraguai e Chile, Peru e Bolívia, Brasil e Colômbia. São as informações esportivas da manhã desta quinta-feira aqui no Tropa.
Opa! Engasgou, rapaz!
Elite da Gabriela FM, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Passe lá, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Comprando na Comercial Boa Ideia, você concorre a mais de 50 prêmios na campanha Natal Show. No finalzinho, Scarpita e Marinho Santos, um abraço especial para minha sogra, a dona Maria Helena, que hoje, dia 11, completa mais um ano de vida. Os parabéns da filha Leide, da Lisa Helena, que é a sua netinha, e é claro, do genro aqui, o Edenildo Braga. Tá certo? Um abração, felicidades a minha sogra, dona Helena, hoje trocando de idade, tá certo?
Fazendo média com a sogra.
Um abraço pra você, Robertinho Scarpita, um abraço pra você, Marinho Santos, Edenildo Braga, destacando as informações esportivas aqui no Tropa de Elite.
Grande
forte abraço!
Bom dia, Edenildo Braga! E faz a média legal com a sogra, viu, rapaz? É igual um amigo meu, carrega a foto da sogra na carteira. Amanhã tem mais
Bola Dentro.
18 horas aqui na Gabriela. Tem Gabriela Esportiva com Zé Maria, Campeonismo e Tony Café. 2,9. Deixa eu trazer essa notícia aqui. Sol e mar, seu repórter Mario Santos. A 69 chegou lá. Chegou no Sol e Mar. Era 9 da noite. Durante rondas no condomínio Sol e Mar, policiais militares da 69 avistaram o indivíduo em atitude suspeita com uma sacola plástica na mão. Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou evadir, mas foi alcançado. Com ele foi encontrado, ó, uma pedra grande de cocaína, rapaz, né? É, 400, acho que de crack também. Pedras de diversos tamanhos aparentando ser crack, né? 119 gramas. Uma balança de precisão, R$ 65,00 em espécie. Um celular também, rapaz. Olha, uma pedrinha de... Tava engessado. Ai, 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 viu? Olha, o indivíduo foi preso para adoção das medidas cabíveis, conforme o boletim de ocorrência 67776 de 2021. Denúncias, sugestões, né? A Zona Sul aí tem a sua guardiã, que é a 69CIPM. Vamos lá, vamos seguindo com a metralhadora da informação. Daqui a pouquinho, entrevista, né, Roberto Garcia, para a gente falar sobre esse projeto maravilhoso lá, Rio do Engenho. Eventos estarão sendo realizados aí. Inclusive, tem uma matéria, né, Marinho Santos? A Maramata abraçou esse projeto aí. Venha com essa notícia, repórter Marinho Santos. Rio do Engenho, um destino maravilhoso, gente. É, estivemos lá, convite da turma, né, a turma da OICS, Sebrae, a Claudiana, e a gente foi lá. Eu tive a satisfação, né, de conhecer. Eu não conhecia o Rio do Engenho ainda. Imagina só, não conhecia o Rio do Engenho. Eu acho que muitos ileenses também não conhecem o Rio do Engenho. E é um destino que você precisa conhecer, um lugar maravilhoso. Venha com a notícia, repórter Marinho Santos.
Olha, Scarpe, Maramata realizou visita técnica ao distrito do Rio do Engenho para a realização de festival ainda este mês. É a agência OICOS e o Instituto Bahia do Pontal realizarão em conjunto com a comunidade dos moradores do Rio do Engenho, próximo dia 21, domingo deste mês, um festival gastronômico, cultural e artístico. O evento terá início às 12 horas, contará com a exposição de trabalhos de artesãos e artistas locais, com a apresentação do grupo Afro de Lazenze, além da participação de 6 restaurantes que pertencem à localidade. Este evento, fomentado pela Maramata, é um passo para solidificar o distrito do Rio do Engenho como destino e rota turística sustentável de nossa Ilhéus. Existe um grande patrimônio histórico, cultural, ambiental na localidade e que se tornará numa importante fonte de renda para os moradores. O Diego Messias, que é atual presidente da Maramata, também esteve no local. Então a visita técnica foi realizada, contou com várias pessoas que pertencem aí, né? O presidente Diego Messias da Maramata, secretário de Serviços Urbanos e distritais João Aquino, e aí também acompanhados por representantes do Sebrae, OICOS e IPB, além de representantes da comunidade, para alinharem os últimos detalhes para a realização deste evento. Então está aí contemplado, primeiro distrito contemplado, Rio do Engenho, e nós esperamos que também seja contemplado.
É um projeto piloto, Marisa.
É um projeto piloto.
Começa lá no Rio do Engenho.
Vai chegar a sua vez.
Com certeza. Inclusive, ó, já chegou aqui um convite espetacular para segunda-feira, feriado, viu?
Segunda-feira,
alô. Continua.
Ribeiro Náutica.
Agora não.
Ribeiro Náutica, muito obrigado pelo convite.
Vai contar.
E mande um abraço. Abrace ele por mim. Meu amigo João. João da Mecnáutica, ali ao lado do clube do Cizinho Rosa Barros. Dá um abraço no meu amigo João e pergunta a ele, pra ele cuidar da Toyota, da minha Toyota do futuro, tá bom?
Ele tá te aguardando lá no Jardim Secreto, rapaz.
Jardim Secreto é do lado.
Tem um café do Jardim Secreto.
O João gosta de ficar final de tarde lá.
No Jardim Secreto, viu? Participação ao vivo, vamos à primeira participação de hoje. Alô, bom dia!
Bom dia, Roberto Scarpita, Mário Santos... Nilton Ramos falando.
Nilton Ramos aqui do Banco da Vitória, figuraça, viu?
Você é o cara, pra gente boa.
E aí, Nilton Ramos, ligou pro nosso programa por quê?
Ô, Robertinho, ontem, vai ser um comentário rápido, ontem eu vi você falando aí sobre a jovem que andava nas ruas do Banco da Vitória de Léus, né, totalmente nua, e há 7 dias faz hoje, que ela surtou aqui no bairro, né? Eu vou resumir o assunto. Ela surtou e derrubou algumas motos, saiu jogando pedra de algumas casas, chutando portas, etc e tal. E nós fomos acionados, comunicado, a administradora do banco, do bairro Mari Santos acionou o SAMU e prontamente o SAMU deu assistência, levamos para o Costa do Cacau e até o exato momento ela se encontra lá internada, deu umas fugidinhas, aquelas rápidas fugidinhas do hospital, mas conseguimos também, as pessoas comunicavam a Mari Santos e ela prontamente acionava novamente o SAMU, e o SAMU vinha, pegava a Yasmin e levava de novo para o hospital. Resumindo, Roberto Scarpita e Marion Santos, Yasmin se encontra internada, nós estamos acompanhando o caso, eu falo nós porque eu acompanho juntamente com a Mari esse processo aí de Yasmin, e ela foi feito vários exames. Estamos agora, Mari está lutando aí para conseguir um laudo médico, que não está fácil, até porque não está fácil, porque o médico especialista da área, às vezes não vai lá no hospital, às vezes vai foi um, passou um laudo assim que
Nilton Ramos
levou ao Ministério Público.
Nilton Ramos.
Só ficou rejeitado. Foi.
Só pra gente esclarecer aqui pra turma, a Yasmin é aquela mesma lá do Parque Infantil, não é isso?
Exatamente isso.
A moreninha.
Jovem, tem 24 anos.
24 anos.
Precisa muito de apoio, de ajuda. Eu falo da área, das pessoas.
A informação é que ela tem um tio que é taxista, esse tio já está em contato com vocês?
Exatamente, o tio dela está dando um suporte, até porque
vem
dando suporte para uma pessoa acompanhar Yasmin durante a noite, tá certo? Tá dando apoio. O Robertinho, só está dependendo agora, tá certo, de uma pessoa se responsabilizar para que Yasmin venha a ser encaminhada para uma casa de apoio, tá certo? Legalmente, porque já acionamos, Mari Santos acionou.
Mas seria uma casa de apoio ou ela fazer um tratamento psicológico aí?
Exatamente. Esse é o objetivo.
Ah, sim, sim.
Esse é o objetivo. Inclusive, Mari acionou o Ministério Público, levou um laudo lá, foi rejeitado esse laudo pelo Ministério Público. Então, precisa que um médico se sensibilize e passe um laudo que realmente seja aceito pelo Ministério Público, para que o Ministério Público entre em ação nesse sentido. Foi comunicado também.
Garantiu o tratamento, Garantiu o tratamento dela,
Exatamente. Então, assim, Albertinho, Yasmin está internada, está sob os cuidados agora dos enfermeiros. No momento, para ser bem claro, não tem ninguém acompanhando ela hoje. Ontem eu estive lá com a Mari, ela estava lá, estava dormindo, foi medicada, está sendo medicada, nos horários certos, no momento. Então, tem 7 dias hoje, Yasmin internada no Hospital Costa do Cacau, precisando que uma pessoa se responsabilize para esse acompanhamento para um órgão, para uma casa de apoio, para que ela venha realmente ser tratada como deve ser feito.
Eu queria agradecer os seus esclarecimentos, Nilton Ramos, você é ouvinte desse programa, a gente tem acompanhado, a gente já levantou essa bandeira e a gente continua cobrando aqui. E agora, fazer esse apelo aí a algum familiar dela que assuma essa responsabilidade, que a equipe também, a equipe da Secretaria de Saúde, a psicossocial, possa ajudar nessa questão desse laudo e o Ministério Público garantir esse tratamento aí para a jovem Yasmin, que só tem 24 anos. E quem anda em Ilhéus, quem é de Ilhéus, sabe, do problema. Né? Imagine uma jovem, 24 anos, andando nua, parque infantil, e as pessoas, em vez de ajudar, ficam fazendo vídeo, compartilhando nas redes sociais. É triste. Queria agradecer a sua participação, viu, Nilton? Um abraço.
Eu agradeço, Robertinho Scarpita e Marion Santos. Forte abraço. E parabéns aí pelo trabalho realizado aí por Mari Santos aqui no bairro.
Beleza.
Ela sempre vem fazendo isso, independente de ser administrador ou não.
Mari é uma figura
social do nosso bairro.
A gente conhece. Um grande abraço. Valeu, Nilton Ramos, E a Mari. É isso aí, O povo brasileiro, o povo baiano, o povo ilhéense é um povo solidário. Vamos no zap dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha, o Pedro Matos lá do Mamoan tá mandando um abraço pra gente. Scarpita e Marinho Santos tem outra aqui, olha. Meu nome é Pedro Bastos, E sábado aqui no Hernani Sá não teve ônibus. Como sempre, tive que pegar o ônibus lá na BB, rapaz, pra ir pra rodoviária. Que loucura, hein? Vamos falar do transporte daqui a pouquinho. Olha, bom dia, meu nome é Catiane, eu moro na Carubeira, queria fazer uma reclamação. O assunto é a central de regulação. Ela não está conseguindo o quê? Foi marcar exames, laboratório, está operada, precisa passar por médica. No próximo mês ela não conseguiu ainda a marcação desses exames. A desculpa é que ela tem que chegar mais cedo, é isso? Carubeira, é complicado aí, viu? Eu queria inclusive pedir o pessoal aí, esse problema da internet, Marinho Santos. Imagina a pessoa sair de Carubeira, né, para ir para a central, chega lá na central, não consegue porque não tem internet. E ela, né, precisa fazer esses exames laboratoriais. Uma palavra aí do secretário André Cesário, viu? Olha, bom dia, que Deus abençoe vocês dois. Anjos do Senhor, cubra vocês de bênção. Eu queria fazer uma denúncia. É, rua 1º de Maio, estão matando os gatos de veneno, o famoso chumbinho, viu? Ontem mesmo apareceram 5 gatos mortos aqui. Todo dia amanhece gato morto por causa desse veneno chumbinho, rapaz. Que coisa, viu? É muita maldade aí. Olha, vamos que vamos cobrar mais a fiscalização do transporte. Continua. Transporte público em Ilhéus é o campeão de reclamação, Marinho Santos. E aí a turma bota um negócio no olho assim que não consegue enxergar, né? As empresas Via Metro e São Miguel maltratando os ilhéenses. Via Metro e São Miguel maltrata os ilhéenses. Prefeito Mário Alexandre, ô prefeito, abre. Marinho Santos, olha lá, vamos lá. Olha lá, lá fora, Marinho Santos. Não, lá fora, Marinho Santos. Aí, me ajude.
Tá certo.
Vai, abri me lá. Me ajude. Abri. É, cadê Léo, rapaz? Leo. Essa questão do transporte, né, no município é impressionante, gente. É impressionante essa questão do transporte no município de Ilhéus. E a gente ontem trouxe, reproduziu a denúncia que foi feita pela vereadora Nilda Mendonça. Alunos estão sem poder estudar porque a empresa, as duas, né, a São Miguel e a Via Metro, estão deixando o povo sem transporte de noite. O desafio foi lançado ontem. Vai pro ponto a partir das 8 da noite. Vai pro ponto. Ah, daqui a pouquinho a gente vai faltar a falar desse assunto, viu? Bom dia, Marinho Santos Escarpita, Deus abençoe o nosso dia. Eu tô aqui em Vitória, Espírito Santo, com saudade da minha Bahia. Manda meu alô aí, viu? E o alô pra Dona Raimunda na Lagoa Encantada. Pra Dona Raimunda, figuraça, viu? Amada por muitos aí. É, tropa de Elite, bom dia, aqui é JB Mototax, Parque Infantil, manda alôzão para meus amigos Nadson Tempero, CSU, Bastos da UBI, né, do Centro, Rogério, na Rua do Cano, Ivan, o Gordinho do Coco, Nacalanches, cadê você, Naca? Um abraço para você, viu? Nacalanches, vamos lá, Giro Regional, Nath Almeida, vem chegando já já, tem Roberto Garcia, ao vivo aqui no Tropa de Elite, sai daí não, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath!
Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira com mais um Giro Regional. Lembrando que o nosso Giro Regional tem sempre o oferecimento Óticas Centro, com as melhores lentes do mercado, óculos de grau, óculos solar. Óticas Centro também já faz o seu encaminhamento para o exame de vista. Central de atendimento 3613-6483, zap 9818-1494. Óticas Centro fica na Rua Duque de Caxias, número 99, no centro de Itabuna. Seguindo com o nosso giro regional desta quinta-feira, em Floresta Azul, na terça-feira, dia 9, a prefeita Gisélia Santana entregou a sede do centro administrativo totalmente reformado. O prédio foi completamente reformado com salas modernizadas para garantir o bem-estar dos colaboradores e melhor fluir nos serviços. Gisélia Santana foi reeleita em 2020 e tem se destacado na região com a sua gestão. Em Itajuípe, o prefeito Marconi Amaral assinou a 10ª ordem de serviço para início imediato da ampliação da iluminação no município de Itajuípe. Esta nova ordem de serviço traz para a cidade um novo parque de iluminação onde uma iluminação cênica permanente do bosque será implantada e uma nova iluminação média, com instalação de 24 postes e refletores de LED no centro do lago e em toda a parte interna, permitindo uma prática esportiva e um convívio seguro para a população na referida área. Agora, no setor policial, na cidade de Barro Preto, na manhã desta quarta-feira, dia 10, a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, cumprira 3 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos pela Justiça no âmbito da Operação Saturação relacionada à investigação em curso de crimes de homicídio. As buscas e apreensão tiveram o apoio das guarnições militares do 15º BPM de Itabuna, da CIP Cacaueira e da Rondesp Sul. Seguindo o planejamento estratégico de cumprimento de ordem de prisão, judiciais em aberto, os policiais civis prenderam CEL, ADS, vulgo Cachorrão, por condenação e pena de 4 anos de detenção determinado pela vara do júri de Itabuna. Em seguida, foram presos FDDS e JDDS, vulgo Touro, com pena de 6 anos de detenção determinado pela vara do júri de Itabuna. Além disso, na ação policial, uma pessoa foi conduzida para interrogatório. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã com mais informações. Lembrando que o nosso giro regional tem sempre o oferecimento Ótica e Centro, com as melhores lentes do mercado, óculos de grau, óculos solar. Ótica e Centro também faz o seu encaminhamento para o exame de vista. Central de atendimento 3613-6483. Zap 9818-1494. Ótica e Centro fica na Rua Duque de Caxias, número 99, no centro de Itabuna. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Nath Almeida. Amanhã tem mais giro regional. Vamos pro faturamento. A gente volta daqui a pouquinho com a sequência da metralhadora da informação. E tem entrevista, né, Marinho Santos?
É, entrevista daqui a pouquinho, já ao vivo aqui nos estúdios da Gabriela FM, o nosso amigo Roberto Garcia.
Sai daí não, até as 8 no oferecimento da Empresta Cred, NP Baterias para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renda Cebite e Premoldados Guanabara. A notícia chega primeiro na Gabi.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
São 7:14 na Bahia, 7:14, o nosso comentário de hoje.
Robertinho Escarpita, um show de rádio.
É sobre a Ferrovia Leste-Oeste, sem dúvida alguma, um dos maiores investimentos, né, do estado da Bahia por parte do governo federal, vem se arrastando há mais de 10 anos. E as coisas começam a acontecer. Ontem eu passava no litoral norte, avança agora para o lado da parte da praia, Mário Santos, o outro lado da pista, as obras de acesso ao porto, né, da Bami, o complexo intermodal. É, inclusive uma matéria na Globo News, né, com o Gabeira, teve aqui ouvindo pessoas, inclusive a nossa querida Socorro Mendonça. Tem os pós e os contras, a gente também pergunta muito qual é a contrapartida que teremos em relação com o Porto Sul. É, quem passa na Cidade Nova vê o caos com a exportação da madeira que está sendo feita pelo Porto de Ilhéus, né? São aquelas carretas gigantes travando um trânsito que já é confuso. É um porto dentro do centro da cidade. Então é preciso se pensar, a gente precisa olhar o futuro, a gente precisa pensar Ilhéus que caminha para os seus 500 anos. E o Porto Sul, sem dúvida alguma, vai dar uma nova guinada, é um porto privado, a gente precisa também pensar no que vai acontecer com o nosso porto do Malhado, que ajudou muito na economia não só de Ilhéus, da Bahia como do Brasil. É um porto internacional, mas que apresenta aí problemas sérios. Problemas graves que a gente precisa cobrar e precisa de respostas das autoridades competentes. Então esse é o nosso comentário de hoje, curto e objetivo, né? Parabéns aí à querida Socorro Mendonça, do Instituto Nossa Ilhéus. Eu vi o trecho, né, da fala, os ambientalistas que abraçam, a gente precisa também abraçar outras questões, outras questões, não só o Porto Sul, mas outras questões também relacionadas à nossa cidade. A gente viu invasão de manguezais incríveis na cidade. Se você pegar uma lancha ali, um barco, subir, você vai ver tanto do lado do norte quanto do lado do sul invasões aí em áreas de preservação. São 7h18, nosso comentário de hoje fica por aqui no Tropa de Elite. E agora é hora de entrevista, ou bater um papo bacana. A gente continua falando, né, de um assunto importante, como a gente botava agora há pouco, que é a questão do Rio do Engenho.
Eu gostei do seu comentário, você me gostou? Dá só uma partezinha.
Está concedida a parte.
Veja bem, você tocou num assunto que ninguém toca. A questão do muita gente fala em meio ambiente, tem polícia ambiental, polícia civil, delegacia de proteção ambiental, pelotão aqui em Ilhéus. E o meio ambiente, a gente não vê falar uma fiscalização rigorosa na questão do Rio Almada, ao longo do bairro do Iguape, bairro São Domingos, bairro São Miguel, Rio Cachoeira, Avenida Princesa Isabel. Todo mundo joga tudo dentro do rio. Não tem rede de esgoto e tudo é jogado dentro do rio.
E se você subir também o Rio Santana... É o
Túnel Vilela, você vai ali no Vilela...
Você vai ver também o problema lá no Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória, lá subindo também o Rio Santana.
Que deveria ter uma política de preservação.
Uma boa pauta para a gente trazer aqui no programa.
Se não pode jogar no rio, cava uma fossa. Antigamente cavava a fossa e tudo era jogado dentro de uma fossa. Aí preservava o rio. Mas o cara tem um banheiro dentro de casa, tem uma pia e joga, canaliza Jardim Savoia. Joga tudo dentro do Rio Almada.
Complicado, viu? Complicado. 7h19 na Bahia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
E a partir de agora, a gente dá boas-vindas a ele, Roberto Garcia, já é conhecido nosso, e agora com a Oikos desenvolvendo um projeto importantíssimo. A gente teve a oportunidade de ir lá conhecer de perto, né? Dá boas-vindas aí. Bom dia, Roberto Garcia, seja bem-vindo, Tropa de Elite, Gabriela FM.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho, bom dia aí todos os ouvintes aí do Tropa de Elite.
Ó, vamos falar desse projeto aí, Oikos e Rio do Engenho sendo escolhido para realizar esse primeiro projeto aí, um projeto piloto. A comunidade abraçou, Roberto Garcia?
Muito, a comunidade surpreendeu realmente. Posso dizer que a comunidade acolheu o projeto, né? E é um projeto que, antes de mais nada, é da comunidade. Em conversa com Dona Claudiana, com Jorge Lango, né, Dona Claudiana do SEBRAE, Jorge Lando do Instituto Bahia do Pontal, a gente sempre fala que a gente está trabalhando para a comunidade, que o projeto realmente é da comunidade. A gente já começou a primeira visita na comunidade no dia 20 de outubro. De lá para cá, a gente está se reunindo toda segunda e quarta-feira. A Oikos vem dando umas palestras dentro da igreja. Segunda-feira agora nós começamos uma capacitação de 10 jovens para monitor de turismo, 10 jovens da comunidade. Só um comentário a respeito de vocês falando do meio ambiente. A Oikos, ela tem um princípio que a melhor forma de você preservar o meio ambiente, preservar a cultura, preservar o patrimônio histórico, é fazer com que a comunidade passe a ganhar dinheiro com ele, né? Rio do Engenho é um grande exemplo disso. A gente já está ontem recebemos a visita do presidente da Maramata, Diego. E a gente já conversou justamente, a Maramata está vendo a possibilidade de viabilizar a implantação de fossas ecológicas no Rio do Engenho.
Olha que bacana aí.
E a própria comunidade começou a ter consciência depois dessas, digamos, essas intervenções que está acontecendo. No Rio do Engenho, uma das coisas que a gente vem conversando com eles é a respeito da venda do litrão, de permitir som alto lá. E eles já estão tomando consciência disso, porque o Rio do Engenho não pode ser um lugar de tomar cachaça, de fazer bagunça, de coisa. O Rio do Engenho é um importante polo de turismo e cultura. né? É riquíssimo nisso.
Esse projeto lá que vocês estão desenvolvendo no Rio do Engenho, você tem o turismo ecológico, você tem o turismo religioso, né? O turismo de desenvolvimento sustentável.
Turismo cultural.
Turismo cultural.
Você pode trabalhar o turismo ecológico, pedagógico, né? Também.
Gastronomia.
A gastronomia, que é peculiar de lá. E a gastronomia ontem ganhou a gente ganhou um grande parceiro, que foi a Faculdade Madre Thaís, o curso de gastronomia. Sexta-feira o professor André, que é um chefe de cozinha, ele está indo com a gente no Rio do Engenho. E a ideia é dar uma cara mais de gastronomia nos restaurantes. A gente vai estar colocando alunos que estão se formando em gastronomia agora dentro de cada restaurante que vai participar do nosso festival gastronômico.
Sai da sala de aula e vai para o...
E vai para o campo. E é uma troca muito grande.
Interessante.
Porque o tempero já tem. Então eles vão aprender com as donas lá dos restaurantes. E tem assim uma galera muito massa. Dona Dinha, Dona Duca... Sim, é um pessoal realmente...
Roberto Garcia, na nossa visita, eu e Scarpita lá no Rio do Engenho, eu senti o empenho de cada um, a distância, observando indiretamente, eu sentia o empenho de cada um de vocês e eu sentia que esse projeto iria dar certo.
Assim, todos nós somos voluntários, é importante dizer isso, né? E também é importante dizer que eu tenho mais de 15 anos de prefeitura. E eu também acho que contagiou tanto, que me surpreendeu positivamente o apoio que a prefeitura está dando também no projeto. Então o Sebrae, Dona Claudiana, assim, foi assim, aquele dia naquela visita, foi arrepiante ver Jorge Menezes, que é o nosso Jorge Lango.
Jorge Lango.
Com Dona Claudiana do Sebrae, visitando casa por casa, comércio por comércio. E você vê uma pessoa como Dona Claudiana, que para mim é a maior referência que a gente tem aqui em desenvolvimento econômico, falando com cada comerciante, dizendo, eu ganho para trabalhar para vocês, para ajudar a desenvolver esse negócio. Então, me permita te ajudar. Então isso é muito contagiante, muito inspirador e vem inspirando todos os outros.
Essa parceria importante, né? A Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo designar servidores para participar dessas reuniões, engajar. Eu acho que a união nesse caso aí, desse projeto piloto que a gente pôde perceber, foi fundamental. A parceria, né? E o resultado é que a gente vai ter um grande festival no Rio do Engenho.
Foi assim, fundamental. Iniciou com a conversa com o secretário de Cultura, né? Nossa OCIP, ela também administra o museu, né? Através do SUEPOI. Nós temos o Museu da Capitania, hoje é uma instituição já formada, vinculada à nossa equipe. E o secretário de Cultura, o Magela, ele nos procurou para a gente com a ideia da gente implantar um braço do museu no Rio do Engenho, justamente para isso. Só como eu já venho da área de desenvolvimento econômico, a gente já tem experiência que não adianta você implantar sem preparar a comunidade e botar a comunidade para tomar conta. Porque qualquer projeto que aconteça dentro da comunidade tem que ser um projeto primeiro da comunidade. A comunidade tem que ter esse pertencimento do projeto, porque senão a gente corre o risco de mudar governo e se acabar o projeto. Então, eu já tive experiência com isso, que não é legal, né? E aí, a partir desse contato com a Magela, que a Oikos também já tinha feito uma capacitação com os guias de turismo, onde os guias construíram alguns roteiros, né? E a gente tinha feito um projeto piloto para a Olivença, a princípio. Com essa proposta de implantar o museu lá no Rio do Engenho, a gente trouxe o projeto piloto para o Rio do Engenho. Só que eu posso garantir...
Outro destino também riquíssimo, Olivença, a questão, né, dos índios, Tupinambás, toda aquela história que soma, né? Exato. O Rio do Engenho, eu vejo o Rio do Engenho, Roberto Garcia, como um dos principais destinos, né? Do turismo da nossa Ilhéus.
Nacional.
Ali, nacional, até internacional. Nacional, ali exatamente. Nós temos a igreja, né, de Nossa Senhora de Santana, que tem um um potencial incrível, pô.
Ontem, para surpresa nossa, a gente visitou um sítio de seu Ari. É porque ele já estava com a ideia, a gente deu uma palestra lá de marketing de serviço, de turismo, ele já estava com a ideia de transformar um sítio em visitação. E lá o secretário, o Magela, ele identificou um sítio arqueológico lá. Então, possivelmente com algumas evidências do século XVII, do século XVIII, e já vamos providenciar especialistas, arqueólogos, para poder a gente ter um estudo, realmente fazer um levantamento. São coisas assim que qualquer país do mundo, qualquer cidade do mundo queria ter. Então a gente precisa valorizar isso, né? E preservar.
Agora eu fui questionado, e o Scarpita também, só que está todo mundo esquecido disso. E vocês, eu imagino também pelos moradores do distrito do Rio do Engenho, a questão daquela barragem da Embasa. O peixe sumiu. É a questão da barragem, inclusive a Embasa imagina em querer subir mais meio metro ou um metro a barragem. Então tá o pessoal preocupado, pela grande preocupação, depois da barragem.
Tem aquela estação
o
ali.
O peixe sumiu.
Da Embasa, né? Seria interessante.
A barragem foi muito, aumentou, ficou alta demais e quer aumentar mais ainda. É preocupante.
Eu penso em. Isso é uma opinião de Roberto. Eu acho que você tem completamente com a razão. A barragem ela tem que ser pensada em escadas, em forma de escadas. Para quê? Para que o peixe possa atravessar, romper essas escadas, que ele consegue, da forma que está, ele não consegue. Né? E outra coisa, eu acredito também que a Embasa tem por obrigação de uma contrapartida. Então, essa iniciativa da Maramata tem que ser da Embasa.
A captação da água do Rio do Engenho e o morador tem que pagar a água do Rio do Engenho à Embasa.
Exato.
A Maramata tem essa questão da força, né? Isso. Inclusive, parabenizar o Diego Messias, a adesão da Maramata a esse projeto foi importantíssimo, viu?
Muito importante. E foi outra surpresa boa que eu tive ontem. Não só com o Diego, com o Maurício Galvão. Achei não conhecia, conhecia, mas não conhecia a fundo, então o interesse dele em ouvir as demandas dos pequenos empreendedores, em resolver, em assumir a responsabilidade, me surpreendeu, confesso a vocês, assim, de forma positiva. O João Aquino teve lá também, para a questão, ele vai já fazer uma força-tarefa para limpeza.
Grande mutirão lá, ali, né?
Grande mutirão.
Precisa a infraestrutura tá bacana, né? Para receber o turista, receber o nativo, o turismo regional, que aqui é grande também. Então você tem que ter uma infraestrutura pronta lá, né?
Exato. Os seis restaurantes, a gente vai estar pintando as fachadas dos seis restaurantes. A gente já entrou em contato, o artista Dado teve lá, que fez aquela grafitagem da Maritaca, e na frente dos seis restaurantes a gente vai contar a história do Rio do Engenho.
Que bacana,
colocar
a
identidade.
Rapaz.
Na verdade, a gente vai mudar totalmente a realidade do Rio do Engenho. E assim, eu não posso deixar de falar de duas peças importantes do Rio do Engenho. Um é Nicó, né? Nicó, ele precisa ser valorizado. Todos os dias que eu vou no Rio do Engenho, Nicó está cuidando do Rio do Engenho de forma voluntária. Nicó mantém a igreja há 30 anos de forma voluntária. Ele precisa realmente ser valorizado, Nicó. E outra peça importante para mim foi Maron, ali do restaurante Neto da Gabriela.
Eu pensei que você ia esquecer de Maron. Maron que recepciona tudo e tudo. Todos estão muito bem, né? O mestre Roxinho também.
Também.
Que figura.
Também. E Maron, eu falo porque ele não precisava estar no projeto, não precisava se envolver no projeto, porque ele já tem a visitação dele. Maron tem clientes, né, diários, porque realmente a comida é boa, o espaço é excelente. Só que quem mais está investindo, talvez, no projeto...
O neto da Gabriela e do Nassib.
O neto da Gabriela e do Nassib. Quem mais está investindo, que está realmente apoiando em linha de frente com a gente. Então a gente não pode deixar que... Isso é raro, né? Um empresário com essa visão de você... Uma visão cooperativa, não competitiva, né, principalmente com a comunidade. Ontem, na fala dele, conversando com ele, Dona Claudiana falou isso, elogiou ele com isso. Ele falou: Claudiana, eu cresci na vila, eu cresci no quintal, eu cresci brincando com eles. Então, eu quero que eles cresçam tanto quanto eu. Isso aí merece realmente
aplausos. E agora o Bento tá crescendo também, tipo o Maron.
O Bento é uma figura.
Agora, Roberto Garcia, hoje dia 11, de hoje a 10 dias, tem um grande festival gastronômico, cultural e artístico. Promete, né?
Promete. É o primeiro evento teste. Qual a ideia? A gente tá começando a preparar a comunidade. Então, dia 11, a gente está levando um passeio ciclístico, que é na trilha do Engenho, a expectativa de 300 bikes, né, saindo 8 horas da catedral em direção do Rio do Engenho. Agradecer a galera da bike aí, Olhão, o Jorge da Feijoada, que abraçou todos os grupos de bike, que abraçou. As inscrições acontecem na ProBike, na Coyote, né? A gente está levando essas 300
dia
pessoas...
Dia 21, né?
Dia 21.
Dia 21, o
passeio. Saindo às 8 horas da manhã catedral da catedral.
Catedral São
Sebastião. E lá vai encontrar um festival gastronômico, né? É um preço promocional. Cada restaurante está pegando um prato carro-chefe, né? Então você vai ter feijoada, você vai ter uma barca de acarajé fantástica de Dona Maria, que segundo Jorge é o melhor acarajé do mundo, né? Vai ter moqueca de peixe, galinha caipira, já vai estar aguardando esses 300 ciclistas. E é assim, para você ver como está contagiando todas as pessoas, as embarcações vão fazer esse transporte a preço de custo no dia 21. Então todos os donos de lanchas e de embarcações já estão se articulando para fazer um preço promocional para poder levar essas pessoas. Breve eu já vou passar para vocês um telefone para fazer a reserva no passeio.
Inclusive nossa lancha já está abastecida, nosso piloto já está atento e dia 21, Tropa de Elite... A nossa lancha Ribeiro Náutica.
Ah, muito boa. Também deu esse apoio na gente na primeira visita. A gente tem que agradecer também a nosso amigo Vitamina, a Charlotte,
que faz
tanto esse passeio como faz a pesca náutica. E assim, Vitamina tem sido assim um grande parceiro, está nos ajudando e muito.
João, né? Mac Náutica.
João.
Que figura, seu João?
Todos ali. Inclusive, a Marina já se comprometeu em fazer o embarque dos turistas ali no pier da Marina, da Sapitinga.
Que bacana.
Isso é importante. E o Jardim Secreto, que é aquele restaurante que é assim, muito bom, ali no que funciona no Clube de Cinzinho, Clube de Remo, também já se comprometeu em fazer esse receptivo. Então o turista vai ter, o restaurante funciona desde o café da manhã, então o turista vai ter um local para ficar à vontade, para esperar as embarcações para ir para o Rio do Engenho.
Que bacana. Agora, para falar em Rio do Engenho, você trouxe uma notícia boa, já se estuda aí uma nova estrada para chegar ao Rio do Engenho, é isso?
Foi uma proposta dos próprios moradores e donos de fazenda lá, que veio através de Horácio do Pão, que é uma grande liderança lá do Rio do Engenho. A gente conseguiu falar com a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, a Suane. A Suane também me surpreendeu positivamente, porque eu, como defensor do desenvolvimento econômico, eu já vinha falando... Tentei diálogo com os outros secretários, porque a minha opinião, a opinião de Roberto, até então a prefeitura não tinha um foco para projetos de desenvolvimento econômico, projetos com pequeno empreendedor. E isso me surpreendeu positivamente, Solane, nesse sentido de ela querer abraçar, ter esse foco para o pequeno empreendedor. Ontem o João Aquino já foi conversar com o Horácio e já vai estar mandando um engenheiro para fazer o estudo. Provavelmente a gente vai reduzir de 19 quilômetros de estrada para 5 quilômetros para o Rio de Engenho. Então vai melhorar o acesso.
Então é uma mágica aí, viu?
É uma estrada que ela passa por dentro de algumas propriedades, que é do Couto. A gente faz um atalho entre o Couto e o Rio de Engenho.
Que bacana.
Então, os donos dessas propriedades, a gente está vendo. Agora é a questão só burocrática de ver as licenças e as permissões para se abrir a estrada por dentro. Então, se prepare que o Rio do Engenho tem a perspectiva de crescimento, de desenvolvimento, vai ser muito grande.
Abraçar a sua participação aqui no nosso programa.
Eu quero perguntar a ele também, Capitão, o nosso horário, viu, repórter? A última pergunta, preste atenção.
Ou o nosso horário, repórter.
Roberto Garcia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita falando, direcionando o canhão da Gabriela FM, do Tropa de Elite, ao distrito do Rio do Engenho. E os outros distritos vão ficar com ciúmes, viu, Roberto Garcia?
Na verdade, a gente está fazendo uma cooperação técnica, Prefeitura, SEBRAE e Agência OICOS. A gente já está em conversa também com a BAMIM, aí iniciou uma conversa com a BAMIM para a gente replicar, Rio do Engenho vai ser um piloto. Mas a ideia da gente replicar em Lagoa Encantada, Sambaituba. Lagoa Encantada é riquíssima também. Em Sambaituba você tem a questão da estação do trem, da gastronomia, Olivença. Então a gente, a partir do ano de 2022, a gente vai estar fazendo o mesmo trabalho.
Passo a passo.
Passo a passo, um trabalho de formiguinha. Mas que a gente só inicia o trabalho. A gente trabalha com a comunidade, depois a própria comunidade mantém. Lógico que a comprometimento nosso é fazer esse acompanhamento durante 2 anos.
Não tem ciúmes, tá vendo, Marinho Santos? Outros distritos serão beneficiados.
Era isso que eu queria ouvir. Nossa. E que as comunidades dos demais distritos, que você gosta tanto também.
Com certeza, certeza. Agradecer a sua presença, receba um abraço do nosso diretor-geral, Valderico Júnior, que também tem uma paixão tremenda, né, pelo Rio de Engenho, esteve lá com a turma do SEBRAE, e a gente agradece, conte com Tropa de Elite como parceiro. Viu? Esse programa tem um compromisso muito grande com o povo de Ilhéus, em especial com a turma dos distritos.
Muito obrigado, obrigado essa oportunidade também. Queria agradecer principalmente a todos os parceiros do projeto. Não vou citar nomes para a gente não ser injusto, né?
Esquecer
de alguém. Mas agradecer a todos os parceiros. Se vocês me permitirem também, a gente tem só fazer uma breve propaganda também. A gente tem a Casa de Jorge Nassib em Olivença, que é uma casa de cultura também, que é a nossa OCIP. Que é vinculada à nossa OCIP, que é a antiga casa de Emílio Maron. E no sábado, final de tarde, nós estamos fazendo um sarau lá, que é o Sarau do Jorge, que também é muito legal, com a economia criativa de Olivença, a parte cultural. Então vale a pena também participar.
Valeu. Grande abraço.
Aí, ainda Roberto bem que Garcia. Não esqueceu de Jorge Lango.
É ciumento Jorge Lango, viu? Grande abraço. Vamos pro faturamento, a gente volta daqui a pouquinho com a sequência do Tropa de Elite nessa super manhã de terça-feira. Diz quinta-feira, rapaz. Semana já tá terminando. É quinta-feira, 11 de novembro, no oferecimento da Empresta Cred, NB Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renascer 20 e Pré-Moldados Guanabara.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Agora é 7h48, SAF, faça já o seu plano SAF. O plano SAF traz mais benefícios para toda a família. Aproveite nossa rede de descontos, conte com empréstimos de cadeira de roda, andador e outros equipamentos. Além disso, tem seguro de vida e assistência familiar completa com cobertura nacional. Proteja quem você ama a partir de R$ 33,90 por mês. Ligue 73-3613-0810 e saiba mais. SAF há quase 20 anos, apoiando você em vida, cuidando do momento da partida e amparando quem você ama.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Repórter Marinho Santos, olha, daqui a pouquinho eu vou trazer essa notícia aqui, viu? Valderico Júnior rebate críticas do prefeito de Ilhéus contra a CM Neto e já tem Paulo José direto de Camacan. Repórter Marinho Santos, é com você, venha com a notícia, seu repórter.
E chegando na reta final do Tropa de Elite, em nome de Areal Guanabara, Pré-Moldados Guanabara, um dos fugitivos do presídio, advogado Ariston Cardoso em Ilhéus, foi encontrado morto. O Danilson estava aguardando ir a julgamento. Danilson Araújo Santos, um dos fugitivos presídio, foi encontrado morto em uma localidade conhecida como Mangue, do bairro Teotônio Vilela, na tarde de ontem, dia 10. E segundo informações, o Danilson fugiu da unidade prisional no último domingo, dia 7, acompanhado de um outro detento, o Lugrácio Santos de Oliveira, com o auxílio de cordas de lençóis, chamadas também de Tereza, e uma escada. O comparsa Lugrácio continua foragido. O corpo de Danilson foi encontrado em estado avançado de decomposição e removido para o Departamento de Polícia Técnica, após a família fazer o reconhecimento no local de difícil acesso. Agora são 7h52, mandando um abraço aos irmãos Lua e Vera. Vera e Lua e também o Tom Capeta, todo mundo ligado no Tropa de Elite.
Termina hoje o prazo para agendamento da perícia médica dos segurados convocados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, no fim de setembro, viu? A relação completa pode ser consultada no Diário Oficial da União e o exame pode ser marcado pelo aplicativo Meu INSS, pela Central de Atendimento 135 ou na página do Instituto, né, lá na internet, lá na página do INSS. Bom, ontem o prefeito, né, durante uma entrevista numa rádio local, ele fez duras críticas, Mário Santos. Inclusive, o prefeito de Ilhéus não já teve no mesmo palanque que o Paulo Souto, rapaz? Né? Não teve?
Lembra? Esse onde? Rapaz é ingrato.
Fiquei sem saber aí.
Ingratidão tira feição.
Ó, o presidente do Democratas de Ilhéus, o Valderico Júnior, ele rebateu ontem, né, dia 10, as críticas do prefeito Mário Alexandre feitas durante uma entrevista em uma rádio local contra o pré-candidato ao governador da Bahia, o ACM Neto. Eu lamento profundamente as falas. Acho que é uma provocação sem fundamento, absolutamente sem nenhum propósito, afirmou Valderico Júnior. Tentar esconder as ações do ex-governador Paulo Souto em Ilhéus é inaceitável. Obras importantes como a construção do Centro de Convenções, Colégio Modelo, implantação do Polo Industrial, construção da rodovia Ilhéus-Itacaré, parte do saneamento básico da Zona Sul, reforma do antigo Hospital Regional, Central de Abastecimento da Zona Sul, ampliação do programa Luz para Todos, fortalecimento da agricultura familiar, segurança pública e do turismo no município, dentre outras ações. Ao contrário da gestão de Jacques Wagner, que durante seus dois mandatos pouco fez por Ilhéus e virou as costas para o povo baiano. Wagner não foi capaz de retribuir a generosidade do povo. Para o Valderico Júnior, os baianos terão a chance de eleger a ACM Neto governador e começar a reconstrução da Bahia. Neto, em seus dois mandatos consecutivos na Prefeitura de Salvador, deu um show de gestão e agora é a sua vez de contribuir com o Estado. Marinho Santos, para toda ação existe o quê? Uma reação, não é isso? Deixa eu mandar um bom dia para a nossa querida doutora Ananda Froes. Rapaz, amanhã ele vai estar com a gente, o Dinailton Oliveira. A gente já entra na reta final. Na segunda-feira vamos tentar um contato com a nossa querida Ana Patrícia também, para falar no Tropa de Elite. O Dinailton é candidato à B Bahia, Ana Patrícia também, junto com o Coutinho. E na semana que vem, a oportunidade da gente ouvir as propostas do doutor Jackson Cupertino, junto com a Vanessa Gedeon e também da nossa querida Sofia Soledade e a Silvana, né, a doutora Silvana aqui também no programa Tropa de Elite. Olha, vai ter a eleição, já saiu o edital, gente, para a questão do Conselho da Mulher, né? Tô recebendo aqui a informação, né, sobre o Conselho da Mulher. Eu vou trazer daqui a pouquinho, vou logo liberar o Paulo José, ele já está chegando, né? O Paulo José vem com a gente. Agradecer a turma que está aí mandando mensagens para a gente. Vou trazer logo o Paulo José e logo depois eu trago essa informação, o edital para o Conselho da Mulher, viu? Já, já.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia. Vem chegando com o seu giro de notícias aqui no Tropa de Elite.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpinta, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias. Um vídeo muito inusitado circula nas redes sociais mostrando um sujeito fanfarrão de nome Charles, juntamente com a sua esposa, cachaceira como ele define, tocando fogo em uma nota de R$50 em um bar na cidade de Guaratinga. Segundo informações, o cabra queimador de dinheiro é professor e se coloca como pré-candidato a prefeito. Ele vai mais longe e diz que vai rasgar notas de R$100 e R$200 e chama os amigos e futuros eleitores de eleitões. Moradores de Guaratinga apontam que a mulher de Charles é funcionária pública municipal. Quem viu o vídeo se revoltou, principalmente as pessoas que passam privações. Conforme o artigo 163 do Código Penal, rasgar dinheiro é crime porque a pessoa estaria danificando um patrimônio público, principalmente quando existe dolo, que é a intenção de cometer um crime. Foi identificada como Ana Paula, a mulher que morreu após ser atingida por uma carreta no fim da manhã de quarta-feira 10 em Vitória da Conquista. A tragédia aconteceu nas proximidades do antigo aeroporto. Ana Paula foi atingida enquanto andava de bicicleta. Ela era moradora do bairro Cidade Modelo. O clima é de muita dor e consternação entre os familiares e amigos. Bandidos seguem desafiando o sistema de segurança pública de Camacan e da região. Um veículo Chevrolet modelo Prisma, placa de Arataca JSU-2603, foi tomado de assalto por dois bandidos encapuzados armados com revólveres. O crime ocorreu por volta das 10 horas da manhã do último domingo, às margens da BR-101, quando o proprietário Juvercino Toledo vinha de São José, na região de Sorazói, com a esposa e um filho menor, sentido a BR-101. Os ladrões exigiram que os ocupantes do veículo desembarcassem do carro e saíssem correndo sem olhar para trás. De acordo com relatos ao portal O Tempo e ao blog Paulo José, o motorista vinha em sentido à rodovia quando foi abordado pela dupla de pombos sujos. Da família, eles levaram aí cartões de crédito, documentos, R$600 em espécie. Os agentes das guarnições, das polícias civil, militar e guarda municipal seguem com este quebra-cabeça para ser desvendado, juntado, já que é um desafio muito grande. Não é de agora que esse tipo de crime vem acontecendo nessa estrada de chão que liga a BR-101 à região do Chorazói. Pessoas já foram sequestradas, pessoas já foram espancadas, roubadas, furtadas, enfim, os pombos sujos seguem desafiando as forças policiais desta região a conferir a resposta que a inteligência das polícias darão a estes elementos. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Camacan e, portanto, estamos aguardando o desenrolar destes acontecimentos para que possamos logo, logo ter o prazer de divulgar a prisão destes vagabundos. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José, grande abraço, saúde, paz e até amanhã. Olha, saiu o edital da eleição no Conselho da Mulher para a composição 2022-2023, hein? Todas as informações estão no edital que está disponível na publicação do Diário Oficial do município de Ilhéus. O Conselho é um órgão consultivo e deliberativo que garante aí o debate, né, das pautas sobre políticas públicas para mulheres e tem em sua composição as representantes das organizações civis não governamentais, representando vários segmentos, como pessoas com deficiência, movimento negro, diversidade, voluntárias sociais, entre outras. O processo de inscrição será feito via formulário e estará aberto a partir de amanhã, dia 12. Fique atento e participe. Mandar um grande abraço à nossa querida Idiara, ela que é atual presidente do Conselho da Mulher em Ilhéus. Gente, dá tempo para mais nada, repórter Marinho Santos. Agradecer a audiência, a paciência, várias mensagens aqui no nosso WhatsApp. Tempo estourado, vem aí, Renatinho, Bad Boy.
Cabana Renascer Beat e, posteriormente, logo depois, Acuípe. Alô, João Gandu, Zé Machete e Coringa e o Cacique Val. tropa chegando.
E meu padrinho, rapaz?
Meu padrinho, Betinho, Thales Lavini também no caminho.
Um abraço pra você, amigo motorista, dando carão na gente, vai cruzando as estradas da nossa região, nosso muito obrigado, minha amiga dona de casa, meu amigo trabalhador, acabou, perdeu o programa, fica triste não, podcast liberado daqui a pouquinho lá no site da Gabi, também na plataforma Spotify, a nossa live, você que acompanhou, hein? Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia, amanhã cedinho tamo de volta, tchau, tchau.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.